Muito bom dia, obrigado pela vossa presença. Presente a senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, a senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Portanto, possivelmente pode, ao longo da audição, ainda estar presente mais algum dos senhores deputados, porque esta agora é uma fase e hoje, como ontem foi feriado, há muitas comissões a decorrer a esta hora, pode não ser compatível para todos, mas de qualquer das formas, portanto, nós estamos constituídos em grupo de trabalho para discutir a especialidade destes projetos que foram aprovados em plenário, portanto, do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Tudo aquilo que nós iríamos fazer, portanto, a senhora professora faria uma exposição inicial, portanto, e depois os seus deputados questionariam em relação a alguma questão em concreto. Obrigado.
Ora, muito bom dia a todos. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, como sabem, e venho acompanhada pela professora doutora Conceição Calhau, que é presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Nutricionistas e é professora na Faculdade de Ciências Médicas, na área da Farmacologia e da Toxicologia. E a presença dela poderá ser importante para algumas das questões também na área dela, quer na área na Ordem dos Nutricionistas na jurisdição, quer em relação à sua prática profissional na área da farmacologia e da toxicologia. Ora, já vos agradeci o facto de nos terem chamado para esta audição. Eu penso que alguns senhores deputados até já podem ter a ideia qual é a posição da Ordem dos Nutricionistas em relação a esta matéria, até porque fizemos chegá-la à Assembleia da República, mas claro que é sempre importante estarmos presencialmente, até para podermos discutir alguns dos argumentos sobre esse entendimento dos senhores deputados. Dizer-vos, em primeiro lugar, que a Ordem dos Nutricionistas vê com alguma perplexidade este diploma, porque em momento algum poderemos considerar que estamos a tratar de profissões que são profissões de saúde. Até porque, em bom rigor, as profissões que são de saúde só podem fazer a sua atuação mediante um escrutínio científico, ou seja, os seus atos têm que ser baseados na evidência científica. E a construção da evidência científica, como todos nós sabemos, obedece a critérios rigorosos e que têm que ser, obviamente, respeitados a bem da saúde do cidadão. Não quero com isto dizer que a Ordem dos Nutricionistas se posicione e as outras profissões que baseiam a sua prática profissional na evidência científica, que se posicionem contra a produção legislativa que foi feita no passado no que diz respeito à regulação das terapêuticas não convencionais. Até porque, por maioria de razão, somos a favor da regulação em detrimento da desregulação. Consideramos é que, porventura, esta regulação pode ter ido mais além do que aquilo que seria desejável, ao de alguma maneira poder transparecer que de profissões de saúde estamos a falar. Eu, a este propósito, iria até de vos ler um trecho da Organização Mundial de Saúde, que os senhores deputados bem o conhecem, mas por vezes a leitura das palavras torna-se importante. A Organização Mundial de Saúde, na sua estratégia de integração das terapêuticas não convencionais nos sistemas de saúde, preconiza a necessidade de estabelecer um processo prévio de análise de riscos e construção da evidência científica que permita aferir de forma sólida a integração dos conhecimentos das terapêuticas não convencionais na prática da medicina, criando adicionalmente sistemas de regulação e fiscalização das suas práticas sob supervisão médica. Ou seja, efetivamente, se nós não fizermos este escrutínio científico e depois não fizermos a fiscalização das suas práticas e de toda a panóplia de produtos que eventualmente podem ser utilizados, nós não estamos a falar de atos em saúde, mas podemos estar a falar de atos que perigam a saúde. Os senhores deputados podem dizer que não é neste momento o que estamos a tratar, até porque em 2013 houve a intenção da legislação do acesso e da regulação do acesso e do exercício dessas profissões. Em 2013, efetivamente, foi regulado. Bem sabemos que a lei de 2013 dizia que era necessário fazer a caracterização do conteúdo funcional por portaria do Ministério da Saúde e assim o foi. Também dizia que era necessário criar uma portaria que dissesse respeito aos requisitos gerais dos diversos ciclos de estudo para estas profissões. E posto isto, a fase seguinte seria, obviamente, aquilo que é o desejável, a acreditação dos diversos ciclos de estudo por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Eu permitia-me neste momento a dizer o seguinte: todo o trabalho que diz respeito à produção legislativa, nós podemos dizer que foi feito e que está feito. Não sei se estará bem feito, mas está feito. Agora, todo o trabalho que diz respeito à ação, e este sim, eu dizia que os senhores deputados, enquanto respeito, quem de facto tem legitimidade para defender os interesses do povo português, tem aqui muita matéria ainda para trabalhar. Porque eu penso que os senhores deputados devem saber que, no que diz respeito aos ciclos de estudo, nós só temos neste momento aprovados por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de uma licenciatura. E reforço a palavra licenciatura, porque o que nós queremos é que haja profissionais no terreno das terapêuticas não convencionais que sejam isto mesmo, licenciados, que tenham formação. E o que nós teremos, porventura, no terreno são indivíduos que não têm de todo licenciatura, porque ela de resto nem existia, e que me parece que não têm formação. Pergunto eu, os senhores deputados sabem quantos profissionais destes estão acreditados neste momento? Certamente saberão. Os dados estão disponíveis e certamente saberão. Portanto, entraram na ACSS, salvo erro, 1.200 processos. Números redondos. Pronto, números redondos. Mais de 1 milhar, porventura menos de 2 milhares, e neste momento acreditados por parte da ACSS estão 58 indivíduos. Isto faz-me pensar, até porque esta neutralidade fiscal que nós estamos a querer para estes indivíduos serão para estes 58, porque não podem ser porventura para outros que não tenham a carteira profissional. Ainda assim, em matéria de desejo de neutralidade fiscal, ela tanto poderia ser para 2 indivíduos, como para 10, como para 2 mil, como para 50 mil, e portanto o número não é para este facto relevante. Mas é relevante para nós pensarmos o que está a acontecer no terreno. E neste momento, quando nós sabemos que de facto os senhores deputados poderão ter tido a necessidade de ter feito esta iniciativa legislativa por muitos motivos, nomeadamente por um parecer da autoridade da concorrência, que diz que de alguma maneira há alguma disparidade entre aquilo, uma discrepância entre uns profissionais e outros profissionais. Eu digo que discrepância não pode haver, porque uns são profissionais que de facto pretendem, com a sua atuação profissional, desempenhar atos de saúde, têm que desempenhar atos de saúde, e os outros profissionais são profissionais com certeza que podem ter brio na sua profissão e desempenhá-la como os seus preceitos assim o exigem, mas não estamos a falar de profissões de saúde. E eu acho que neste sentido já se legislou muito transmitindo esta noção à população em geral e criando, nós entendemos que este momento poderá ser mais um passo e mais uma gota para este cenário que nós entendemos que é um verdadeiro atentado à saúde pública. De facto, o que está a acontecer no terreno é um verdadeiro atentado à saúde pública. Poderá, o grande objetivo de todos nós que estamos aqui sentados é que no futuro, de facto, vários processos de várias licenciaturas sejam acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que vários cursos estejam no terreno E o desejável seria que a evidência científica viesse a provar que estes atos são atos de saúde e aí estas profissões deixariam de ser terapêuticas não convencionais e passariam às terapêuticas convencionais. Quero dizer-vos, para terminar esta minha exposição introdutória, que quando nós lemos os pressupostos da... que precedem esta iniciativa legislativa, nós entendemos que eles não cumprem de todo o que é necessário, porque as profissões que não baseiam os seus atos na ciência nunca podem concorrer com as profissões que baseiam os seus atos na ciência. Portanto, de resto, não podermos de todo concordar com aquilo que está explicitado pela autoridade da concorrência. E outros sim, deveríamos era fazer o seguimento daquilo que foi a intenção da autoridade tributária, salvo erro, em 2015, quando vem explicitar que estes indivíduos não estão isentos de IVA. E, portanto, a mim ainda me fica mais uma questão. Ainda que eu possa não concordar, decorrendo o ano de 2015, e se fosse eu terapeuta não convencional, e ainda que eu não concordasse no decurso deste ano de 2015 daquilo que a autoridade tributária vinha a dizer, que estes atos não estavam isentos de IVA, pois o que me parece é que eu tinha que agir em conformidade. E depois, posteriormente, organizarem-se os profissionais e reclamarem aquilo que entendia ser um direito. Mas me parece que poderá ter havido algum dolo, alguma negligência por parte destes indivíduos. Será que desconheciam que as suas práticas não estavam, de resto, isentas de IVA? É que em 2015, recordo, que a autoridade tributária o vem a dizer. E, portanto, eu acho que qualquer cidadão, ainda que não concordasse com esse facto, teria tido cautela de, nos seus recibos o ter feito. E volto a sublinhar que só poderemos, de resto, estar a falar destes 50 e tal indivíduos ou de outros com um número muito semelhante, e alerto os senhores deputados para tentarem perceber junto da ACSS o que é que terá a acontecer para esse milhar ou dois milhares de indivíduos que estão a solicitar as suas cédulas profissionais e ainda não o terem conseguido.
Obrigado, Sra. Provedora, Sra. Bastonária. Só algumas notas em relação à sua intervenção. Portanto, eu penso que em relação ao aspecto que referiu da perplexidade quanto a este diploma, portanto, nós não acompanhamos porque pensamos que é o corolário de um processo que se desenrolou desde 2005, eventualmente o hiato que existe entre 2005 e 2013 é demasiado grande em termos de trabalhar essas questões, mas foi o que aconteceu, portanto, em relação a essas situações. Depois a questão das profissões de saúde, portanto, que referiu também, eu não me atrevo a fazer a classificação, mas o que é facto é que quem escrutina o processo e quem está, digamos assim, a liderar o Conselho Consultivo são as entidades ligadas à saúde. Portanto, a ACSS, a Direção-Geral de Saúde, são dos principais representantes, digamos assim, em termos setoriais, dentro do Conselho Consultivo para a regulação das situações das TNS. Em relação à Autoridade da Concorrência, também como referiu, portanto, aquilo que a Autoridade da Concorrência nos transmitiu ontem aqui foi que, de facto, a Autoridade da Concorrência não consideravam que eram iguais, digamos assim, portanto, não eram situações iguais, mas sim semelhantes, portanto, destas situações. E só para terminar, portanto, estou a dar algumas das pistas de alguma reflexão, talvez para aprofundar. Portanto, em relação, depois, quando refere, em termos daquilo que são exposições de motivos que estão subjacentes aos projetos de lei, Eu gostaria que especificasse, portanto, em relação a cada um dos projetos de lei, ou algum em especial que tenha merecido uma atenção particular, portanto, quando referiu a essa questão da exposição de motivos, o que é que considera que não faz sentido, ou que fará mais sentido, portanto, nessa lógica. Obrigado. Para mim tudo bem. Senhora Deputada Patrícia.
Sim.
Tudo bem, não há. Faz favor.
Bom dia também. Na sequência reitero as palavras do deputado Cristóvão Crespo, e relativamente também queria só dar uma nota que talvez a título de informação, apesar tendo em conta que a doutora referiu a notificação da autoridade tributária e o que deveriam estes profissionais deveriam ter feito ou o que faria se estivesse no lugar deles, eu penso que talvez não tenha conhecimento, mas a questão principal, para além da questão da isenção de IVA para o futuro, o problema principal destes profissionais que foram notificados é que estão a pedir retroatividade de 4 anos. E, portanto, não se trata apenas de resolver a questão para o futuro, mas trata-se de resolver um problema emergente que é e que pode pôr em causa a viabilidade económica deles próprios, quer sejam empresas, quer sejam profissionais em nome individual. Relativamente, eu li a nota, a exposição que a Ordem dos Nutricionistas nos apresentou, também a ouvi com atenção, e das suas palavras depreendo, quando a doutora diz que cita o texto da Ordem da OMS, e alguns eu retive que a OMS diz que devem ser feitos sob supervisão médica. Nesse sentido, eu pergunto-lhe, eu depreendo que entende que deveriam ser, que estes profissionais deveriam ser considerados como paramédicos, porque os paramédicos são precisamente técnicos, portanto, que exercem a sua técnica na sequência de uma prescrição médica, que aliás foi um tema que aqui uma opinião, apesar de dúbia, que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também aqui deixou. Pergunto-lhe se é esse o seu entendimento. E se sim, no meu entendimento, o paramédico é um profissional de saúde e aí está isento de IVA. Aliás, é nesse sentido que vão alguns dos projetos de lei que aqui foram apresentados. Relativamente, portanto, aos produtos que são utilizados e à sua preocupação, todos o CDS entende e todos nós aqui já falámos, aliás, penso que é uma posição unânime a todos os partidos. Entendemos que é necessário concluir a regulamentação destas profissões, mas entendemos que não é isso que está em causa, que independentemente da regulamentação, os partidos que apresentaram os projetos, como é óbvio, independentemente da necessidade de concluir a regulamentação, há toda uma legislação, como já foi aqui referido por si, que já foi produzida e que considera estas profissões como profissões de saúde, e nesse sentido o que se está aqui a tratar é uma mera questão fiscal, de justiça fiscal, que não dispensa uma necessária e se calhar urgente regulamentação. Também é preciso dizer que a regulamentação não é a competência da Assembleia da República, portanto, isso já aqui nós dissemos em várias audições a outros intervenientes, e portanto, não está ao nosso alcance. Queria dizer-lhe também que, relativamente à regulamentação e à consequente necessidade da licenciatura, portanto, do grau de licenciado e que depende de uma acreditação da A3ES, existe um problema que tem de ser resolvido, que é o facto de isto ser quase uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, porque a A3ES exige um conjunto de requisitos para certificar estes cursos, ou as escolas que lecionam estes cursos, que, como não têm experiência adquirida, como não têm licenciados ou graduados naqueles níveis, não satisfazem os requisitos e, portanto, a A3ES não os reconhece. Talvez isso justifique o número muito reduzido de profissionais que têm cédula profissional hoje em dia. Ora, isto, numa análise assim muito, muito pragmática, quer dizer, tem de haver uma solução transitória, porque quando um curso novo é iniciado, portanto, quando se inicia um determinado curso, não pode haver pessoas com experiência nesse, ou certificadas, não é com experiência. A experiência profissional deve valer. Portanto, tem de haver uma solução, não estou a dizer que esta seja, mas tem de se encontrar uma solução. E da regulamentação, portanto, a ordem a Associação dos Naturopatas, penso eu, foi ouvida também neste grupo de trabalho, no âmbito deste grupo de trabalho, e uma das questões que nos deixaram aqui é o facto de algumas portarias já estão publicadas de regulamentação de algumas destas profissões exigirem um conjunto de disciplinas, de unidades curriculares, que são elas também abrangentes, portanto, básicas das áreas da saúde e, portanto, não... ou seja, isto para dizer que no âmbito destes projetos nós não estamos a descurar a necessidade de haver uma maior regulamentação e de se concluir a regulamentação destas profissões, mas... Há a questão fiscal que também deve ser avaliada, tendo em conta que a regulamentação que já foi feita até aqui caminha no sentido de considerar estes profissionais também profissionais de saúde. Nesse sentido, portanto, isto eram mais considerações, portanto, a pergunta concreta era a questão dos paramédicos, portanto, qual é que é a vossa posição, porque fiquei um bocadinho na dúvida relativamente à argumentação que apresentam e àquilo que aqui foi dito. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento formalmente a Sra. Bastonária, a Doutora Conceição. O PCP sempre foi favorável à regulamentação destes profissionais e temo-lo dito que esta regulamentação permitiria, por um lado, a salvaguarda daquelas pessoas, dos cidadãos que recorrem às terapêuticas, não é? Não convencionais, e também aos próprios profissionais. E, portanto, a regulamentação é, entendemos nós, um aspecto crucial e que não desligamos também deste processo. Temos dito que nós não desvalorizamos a questão fiscal, entendemos, e foi isso essa intervenção que fizemos e que temos dito na sede desta questão muito em concreta, que não pode ser motivo para alteração do quadro jurídico e do normativo que está por detrás das terapêuticas não convencionais. Isto foi sempre aquilo que nós dissemos e mantemos esta questão. Agradecer a exposição, mas permita-me, aproveitando que está cá a professora Conceição, colocar questões que na última audição de terça-feira, nomeadamente pela Associação Nacional de Naturopatas, de profissionais de naturopatia, creio que é assim a associação, que tentaram contestar, incluindo o vosso parecer sobre a evidência científica ou a não evidência científica. E, portanto, foi-nos aqui apresentado um conjunto de estudos, meta-análises, em que mostravam a evidência, ou que tentavam demonstrar a evidência científica dos produtos que utilizam, nomeadamente das ervas, não é? Das plantas, no tratamento de determinadas doenças. Creio que, se a memória não me falha, o hipericão para a depressão, o chá verde para os estados gripais e infecções, E, portanto, foram mostrados e foram dados aqui vários exemplos da evidência. Uma outra questão tem a ver com, e colocamos esta questão, aliás, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos já tinha aqui colocado a passagem, a possibilidade de o controlo deixar de ser feito pela DGAV e passar para o Infarmed. O que colocamos essa questão à associação e a associação referiu que o Infarmed não tem competências, eu estou a tentar traduzir aquilo que foi dito, não tem competências para tutelar as plantas medicinais e os suplementos alimentares. Ora, os nutricionistas também utilizam suplementos, também prescrevem suplementos, e a minha questão era precisamente essa. Relativamente a esta questão dos suplementos e das plantas medicinais, qual é a visão, a posição que a Ordem dos Nutricionistas tem relativamente a estes produtos? E que informações nos pode dar relativamente à utilização e à evidência destas plantas? Porque no vosso parecer também fazem alusão de que não é controlado o efeito placebo. Ora, o efeito placebo nós também sabemos que é bem difícil de comprovar, não é? É preciso ter grupos de controlo em que uns tomam o placebo, outros não tomam o placebo e, portanto, há aqui, de facto, diferenças significativas. E, portanto, eram estas as questões que gostaria de ver aqui tratadas, porque de facto a mais-valia é precisamente essa, acho eu. Muito obrigada.
A favor, Sra. Bastonária.
Obrigada, Srs. Deputados. Eu passaria então a palavra à professora Conceição Calhau, visto que algumas das temáticas são melhor dominadas por ela, e eu remataria depois em relação a algumas questões que a professora Conceição Calhau não responda.
Muito bom dia. Eu começaria por fazer aqui apenas uma nota relativamente a um aspecto que tem sido até mais que uma vez apontado, que é a questão da A3AS e o facto de ser difícil abrir cursos com, no início, com falta de profissionais com experiência e, portanto, isto ser, no fundo, quase que permitir qualquer coisa, porque, na verdade, ainda não existem meios para, ou mecanismos para que exista o curso no ensino superior. Portanto, a A3AS exige, por exemplo, especialistas como professores nas áreas. Em relação a isso, para ver se eu compreendi de facto a questão, ao ver aqui quais são as áreas ou os componentes das ciências fundamentais, das ciências clínicas e dos princípios da fitoterapia, no que diz respeito ao diploma de 2015 da fitoterapia, eu chamo a atenção que para qualquer uma destas unidades curriculares existem profissionais nas escolas, no ensino superior, quer nas escolas de farmácia, quer nas escolas de medicina, era possível constituir ou reconhecer doutorados nestas áreas. Primeiro lugar. Segundo lugar, A3AS tem lá um item no que diz respeito aos requisitos dos docentes especializados e entende como docente especializado que tem doutoramento na área ou alguém que tenha uma experiência reconhecida que seja expertise naquela matéria. Portanto, não é uma dificuldade construir, de facto, estas licenciaturas no ensino superior e fazer uma candidatura à A3AS. Portanto, não é uma dificuldade. Esse era um aspecto que eu apontaria de importante na primeira intervenção. Depois, em relação a estas questões, que de facto tenho pena de não ter visto a apresentação dos slides e dessas meta-análises, mas quase que diria que não é difícil de eu encontrar meta-análises que mostram que a ingestão de padrão alimentar mediterrâneo, por exemplo, previne em relação a determinadas doenças. Provavelmente essas meta-análises eram estudos epidemiológicos de observação da ingestão de determinados produtos e essas populações terem menos depressão, terem menos uma determinada doença, terem menos gripe. Não é difícil nós encontrarmos. Agora, temos que saber como extrapolar esta evidência. Primeiro, é muito apelativo, ou melhor, é logo uma vontade que nós temos, que quem come muitos, vamos imaginar, hortofrutícolas, tem menos cancro do cólon, os hortofrutícolas são ricos, vamos imaginar, em vitamina A, então vamos dar vitamina A, prescrever vitamina A para uma determinada doença, e já sabe desde os anos 90 que extrapolar ou tratar a evidência científica desta forma é errado, porque depois se percebe que as intervenções daquilo que é dose nutricional para uma dose farmacológica, os efeitos são diferentes. Para além do mais, isto é logo uma questão que eu poderia apontar. Mas, por exemplo, em relação ao hipericão, é um problema. O hipericão atualmente é um problema, porque normalmente as pessoas o que fazem, estamos a falar de uma meia-idade, estamos a falar de pessoas que de facto já começam a ter perturbações de sono, estamos a falar de pessoas que provavelmente têm sintomas depressivos e depois tomam o hipericão, e o que acontece é que o hipericão tem compostos ativos que aquilo que fazem é interagir com medicamentos que muitas vezes estas pessoas estão a fazer. Esta medicação para o sono, portanto, estamos a falar de ansiolíticos, estamos a falar de antidepressores, e aqui sim há um enorme conhecimento de interações que levam a efeitos maus, não é? Portanto, uma coisa é o padrão de consumo e ter efeitos benéficos, outra coisa é nós transformarmos isto numa intervenção para tratar um problema. E deixem-me só fazer aqui um parênteses, porque de facto tudo aquilo que eu tenho ouvido de preocupação em matéria legislativa tem sido sempre depois na prática traduzido em vamos resolver um problema e vamos trazer muitos mais problemas, quer não só na construção dos diplomas, quer agora nesta preocupação em termos fiscal. Portanto, resolver o problema daquilo que são o andar para trás no pagamento do IVA, se calhar vamos estar a criar um problema maior. Fechando parênteses, de facto estamos a falar para mim, em assuntos muito importantes como plantas medicinais e suplementos alimentares, que foi uma das questões que fez e dos nutricionistas prescreverem. Provavelmente estamos a falar de uma área que é muitíssimo lata, que é a definição do que é um suplemento alimentar. E aí para nós, nutricionistas, é um problema de facto estarmos em DGAV ou estarmos em Infarmed. E de facto, se os suplementos alimentares não estão no Infarmed, depois isto significa que qualquer coisa que não é medicamento é suplemento alimentar. Agora, os nutricionistas prescrevem suplementos alimentares com conhecimento daquilo que é o seu conteúdo, a sua formulação e o seu efeito. Outra coisa é prescrevermos aquilo que é difícil, e agora já vou meter as plantas medicinais também, é difícil nós sabermos qual é que é verdadeiramente o princípio ativo e qual é que é verdadeiramente a dose terapêutica. E aí é uma dificuldade que eu não vejo maneira nenhuma de resolver e de ter evidência científica. Ou seja, os ensaios clínicos, a dificuldade não é de encontrarmos um placebo, é de termos uma dose terapêutica, é de sabermos qual é o princípio ativo, é dele estar identificado, isolado e quantificado. Ou seja, quando eu faço a prescrição de uma erva ou de uma planta medicinal, essa planta pode ter um composto ativo, e estamos a falar em plantas, estamos a falar em metabolitos secundários que as plantas produzem por reação ao meio ambiente. Ou seja, é aquilo que é o verdadeiro princípio ativo numa planta, é aquilo que ela normalmente produz para reagir ao ambiente, e é difícil de eu saber qual é a dose que tem num determinado momento. Portanto, eu posso ter uma planta que neste momento tem X de um componente ativo e no cultivar seguinte a dose é completamente diferente. Há de facto uma caracterização de química analítica em relação a isto, quando é prescrito e quando é comercializado? Não. E portanto, eu não sei verdadeiramente o que é que lá está do princípio ativo. E aí vêm as ciências farmacêuticas, não é? Que evoluíram e que de facto, por isso é que muitas destes princípios ativos das plantas depois mais tarde se transformam em medicamentos. Mas tem que haver aqui um processo de análise, quantificação, de isolamento e depois de formulação. Isso não existe nesta área, e portanto estamos a falar numa área quase que do obscuro. Portanto, estas meta-análises, quase certeza que eu diria que são observacionais, de estudos epidemiológicos de observação, de efeitos, mas em contextos completamente diferentes. De certeza que não estamos a falar em ensaios clínicos de intervenção. E portanto, chama a atenção que, de facto, é praticamente transformar aqui numa verdade que não é propriamente absoluta. Portanto, penso que se houver mais alguma questão, mas acho que respondi àquilo que é a fragilidade maior, que é a falta de evidência científica, e depois, para mim, o ponto maior, de maior preocupação, são as interações medicamentosas. Portanto, falar em estar a prescrever, por exemplo, o hipericão é um clássico, que aliás se dá aos estudantes de medicina na farmacologia, é um clássico, porque há uma interação. Ou seja, o hipericão tem um composto que inibe enzimas que degradam os medicamentos, o que significa que a dose do medicamento que é dada em X passa a estar no sangue 10 vezes maior e, portanto, passa a ter, passa a janela do terapêutico para o toxicológico. O mesmo se fala de outros, das ervas, há imensas interações. Portanto, acho que aqui é um terreno extremamente perigoso.
Sim, vou então ser muito sucinta, até porque já vamos adiantados na hora e vejo o horário dos senhores deputados também chegar ao seu limite. Sendo muito sintética, relativamente à exposição de motivos, nós não podemos concordar com a própria exposição de motivos, até porque já compreenderam que nós não achamos que estamos a falar de profissões de saúde, porque uma profissão de saúde só poderá ser somente aquela que baseia a sua atuação na evidência científica e estes profissionais estão aptos e prontos à confrontação científica. Para além do mais, são profissões que a sua atividade profissional está assente naquilo que é o controle de qualidade e, dito isto, só poderemos ser favoráveis a que tudo o que é produto de saúde esteja sobre a alçada de quem tem competências na área. Por isso, claramente, respondendo à senhora deputada, claramente a Ordem dos Nutricionistas está a favor da passagem daquilo que são os suplementos alimentares para a alçada do Infarmed, mesmo está na alçada do DGAV, até para estar sobre aquilo que é o escrutínio em termos da qualidade. No que diz respeito às questões da A3ES, a professora Conceição Calhau acho que foi muito expressiva naquilo que é a importância da A3ES e a possibilidade das licenciaturas passarem a ser ministradas com a respectiva celeridade. E terminar dizendo que a regulação de facto é crucial, como dizia a senhora deputada, mas que nunca esta regulação não conseguimos de alguma maneira desligar-nos, que esta regulação não vá de alguma forma dar o entendimento que já tem dado, dar mais expressividade de que estamos perante profissionais de saúde. Portanto, nós temos que desligar um processo de outro processo. Regulação sim, mas temos que desligar. Este processo já tem sido muito erróneo ao longo do tempo, já tem sido confundidor e não podemos de maneira nenhuma estar a tentar contra a saúde do cidadão e do indivíduo, porque de atos de saúde não, efetivamente não se tratam. E por isso mesmo, respondendo diretamente à senhora deputada, a Ordem dos Nutricionistas não vê com bons olhos poder-se tratar de profissionais paramédicos. Não são profissionais paramédicos, não deverá ser essa a solução, porque se assim fosse, estávamos a achar que de profissionais de saúde se tratavam.
Obrigado, Sra. Bastonária. Só uma última questão, penso que será rápida. Portanto, em relação à especialidade dos nutricionistas, portanto, e a questão de quando nós falamos da fiscalização, da certificação de GAV versus Infarmed, portanto, na vossa especialidade, utilizam só produtos, digamos assim, certificados do Infarmed ou pela DGAV ou de ambas em função das situações? Era só esta dúvida que me foi suscitada depois agora com... durante o debate.
Os suplementos alimentares estão sobre a alçada do DGAV. A Ordem dos Nutricionistas já vem dizendo há muito tempo que entende que para os suplementos alimentares deve haver todo o mesmo rigor que há para os restantes medicamentos e, portanto, deverá estar sobre a alçada do Infarmed e com as mesmas regras e os mesmos critérios. Portanto, consideramos muito oportuna a questão colocada pela senhora deputada, porque é este o nosso entendimento há muito tempo.
Mas eu creio que a pergunta do Sr. Deputado era se também utilizam outros produtos, nomeadamente os farmacológicos, que estejam dependentes do Infarmed. Penso que era essa a pergunta, não é?
Não. E devo-lhe dizer que nem é prática comum os nutricionistas utilizarem suplementos alimentares. O que não quer dizer que lhe esteja vedada a possibilidade de o utilizarem, até porque os nutricionistas desempenham e têm a sua atuação profissional baseada quer nas melhores práticas profissionais, com guidelines para o efeito, quer sobre o escrutínio de um código deontológico e, portanto, se entendem em algum momento prescrever um suplemento alimentar, com certeza que o fizeram com o devido rigor que a prática profissional profissional assim o exige. Mas devo-lhe dizer que não é muito comum e muito corrente acontecer. Se acontece é porque os colegas naquele momento e naquele caso em concreto tiveram esse entendimento, como o melhor entendimento.
Até porque, relativamente, brevemente, porque a nível dos suplementos alimentares também sabemos que, dependendo das origens, a biodisponibilidade, quer dizer, para além da questão da concentração, que supostamente que sempre à partida virá inscrita no rótulo, mas a própria biodisponibilidade varia muito consoante, pelo menos é a ideia que eu tenho, não tenho certeza se é a ideia certa ou se estou errada, mas tenho a ideia que depende muito da marca e da origem eventualmente do produto, e portanto o efeito, um produto que tenha a partida no rótulo, a mesma concentração, poderá ter um efeito no organismo completamente diferente.
Sim, sim. Mas, quer dizer, já falando nesse detalhe da biodisponibilidade, eu antes disso estaria a falar das outras preocupações, mas tem toda a razão. Agora, o que eu acho que é importante ficar claro é que os nutricionistas não prescrevem aquilo que eventualmente possa estar na cabeça da maioria das pessoas quando se fala da palavra suplemento alimentar. Foi aquilo que eu fui dizendo há bocadinho, que na gaveta de suplementos alimentares cabem aquilo que é menos esperável. E, portanto, estamos a falar, eventualmente, de uma intervenção do nutricionista com uma alimentação artificial, em termos hospitalares, em que é considerado um suplemento alimentar, aquelas formulações para alimentação artificial, mas não estamos a falar de extratos de plantas, nem de tudo aquilo que até foge a toda a legislação em termos de rotulagem. Portanto, da exigência.
Obrigado, senhores professores, por a contribuição que deram.
Muito bem, senhores deputados.